Lá, um, dois, três, mestrão.
Fala, Rafa, tudo bem? Como é que tá?
Na hora das lutas, já eu fico assistindo e falando, caraca, de segunda-feira eu quero ouvir o que o mestrão vai falar disso daqui.
Tudo bem, irmão? Como é que você tá? Galera do MMA hoje, mais uma resenha aqui pra gente bater um papo sobre esse UFC 261, UFC história de disputa de cinturão.
Histórico.
E com um fato lamentável, mas entrou pra história, não adianta. Fato lamentável, triste, mas que vai ficar na história, né? Vai ficar marcado na história do esporte.
Exatamente. Algumas coisas que entraram para a história, né? Acho que a volta, o primeiro evento com o público, né?
Exatamente. Aí é positivo, né? A primeira, aí acho que a primeira liga independente da modalidade é voltar com o público, né? Sempre... O UFC sempre, é verdade, nessa época de pandemia, o UFC foi aí o primeira liga a fazer um evento, né, a voltar com a primeira liga, e depois que ela veio, ela fez, aí veio a NBA fazendo, veio todo mundo, e a primeira liga a voltar com o público, né, o UFC aí, né.
O público sempre... normal, né, porque a galera tem feito aí normal. Com distanciamento, tal, eles... sem restrição, com o público
normal,
né?
Sem restrição. Eu até soube que
tinha até uma polêmica de lá. Não precisar usar máscara. Não, não tava. Eu tô em Nova York, tava longe pra mim.
Ah, você não foi, né? Eu pensei que tivesse lá, você tivesse ido lá. Porque eu vi uma postagem de alguém, então, que tava lá e você postou. Foi isso? Ou não?
Pro nocaute?
Eu não sei qual foi, eu vi.
Dei um repost de um outro lutador que tava lá e filmou.
Ah, eu pensei um que tivesse sido você, cara. Ah,
pô, quem me deu.
Não, achei que tivesse sido você. Mas, enfim, pô, cara, o público é outra história, né, cara? A gente assistiu o evento, o público é outra vibe, cara, é incrível. Nós em casa, cara, a gente, nos sentimos emocionados, né, cara? Caramba, eu gritando, interagindo. Imagina quem lutou, cara. Imagina pros lutadores retornar.
E a falta que fez, né?
E a falta que fez. Incrível. Incrível isso, né? Porque você fala assim, é melhor até o cara se concentrar mais, o cara fica mais focado no que o corner fala, mas a vibração do público é outra história, cara. Dá outra cara pro negócio.
Pô, logo no começo, aquela primeira... Vamos mergulhar de cabeça já? Ó,
vamos nessa.
Primeira... Eu vou falar todos os resultados e aí a gente vai comentando, tá?
Vai pontuando os mais importantes.
Isso. Peso palha feminino. Vitória de Ariane Sorriso sobre a Lieng Na.
Bem legal, né, cara? E a Ariane Sorriso, é pequenininha, né, pra divisão, né, cara? Tu viu o tamanho da chinesinha lá? Verdade. Enorme, mas ela foi muito, muito, muito feliz na performance dela. Conseguiu a vitória por nocaute técnico, não foi isso? Pô, bacana. Eu fiquei muito feliz, né? Eu gosto muito do treinador dela, né, o Munil Adriano, um amigo, e eu fiquei muito feliz com a vitória dela.
Tá. Aí a próxima foi... vitória do Jeff Molina sobre o Aori. Aí a gente vai para vitória de Rodrigo Vargas por decisão sobre o Zhu Hong. Bastante chinês nesse card, né? Dana Batgerel contra Kevin Natividad por nocaute no primeiro round. Nocautaço. Aí a gente já entra no card preliminar. Esse era o preliminar do preliminar, porque aqui eles dividem em três os cards, né?
Aqui no Brasil,
é um evento só, né?
Aqui no Brasil é um evento só, mais ou menos. Tipo assim, é o que eu vejo aqui, a Globosat faz aqui, é botar no Sport TV, né, as duas primeiras, isso. E depois só no canal no Combate.
Exato. Aqui eles dividem, acho que vai no Fight Pass do UFC, as duas primeiras. E na ESPN2, aí, cara, na época da Fox era um desespero, porque casava junto com a época do beisebol. Então ia passar na Fox 1, né? Era Fox Sports 1 que passava o UFC. Aí, às vezes, o beisebol atrasava, aí eles começavam o UFC na Fox 2. Aí, no meio da luta, assim, tipo, ó galera, vinha um tweet do Dana White, vai trocar pra Fox 1. Era um terror, cara. Era um terror. No meio de...
Que loucura,
Ficava trocando de canal no meio do evento, cara.
Nossa, no meio do evento, mas o cara socão entrando.
Maluquinho. Não, não,
aí tu volta, os caras esperavam
acabar a luta. É,
era... Não, pelo menos isso, né, Magia?
Caraca, Mas eles falavam que era terrível, porque perdia assim, centenas de milhares de audiência, porque a galera não muda. Entendeu? A galera não muda, perde, tá no card preliminar, não fica tão. Não, fala, o que aconteceu? Parou de passar, o cara continua assistindo o que tá passando e não volta pra luta, sabe? É uma loucura. Ó, card principal não, card preliminar,
tomando primeira
luta, Pat Sabatini.
Cervejinha dele em casa.
Vai com tudo, vai com tudo. Aí, ó, Pat Sabatini vence por decisão o Tristan Connolly. Peso médio. O Brandon Allen vence por finalização o Carl Robertson. Meio médio, o Dwight Grant vence por decisão o Stephen Sekulik. Aí vem o nosso Cowboy, que perde para o Randy Brown por submission no primeiro round. Aí a gente entra no card principal. Card principal. Anthony Smith com uma vitória entre aspas ali sobre o
você Jimmy sabe Crute? Qual foi a treta ali que a treta ali do Brown, qual foi a treta do Brown com o Cowboy?
Então algum foi, acho que o Cowboy aqui no falou
ficou
que
muito ia... claro pra gente isso.
Então, não ficou claro pra ninguém aqui, o Joe Rogan perguntou aqui pra ele. E ele falou que ia falar no tweet dele, que ele não ia contar ali ao vivo. Eu falei, bicho.
É isso, isso. É, eu não entendi muito. Vai pro meu tweet que eu vou contar. Aí eu falei, ah, ele quer público, ele quer seguidor, pô.
Meu irmão, você não é Conor McGregor, a gente não tá tão interessado assim no.
Tá nem aí, meu.
Parece, não, mas parece que foi uma bobagem, assim. Tipo, o cowboy falou que ia nocautear ele não gostou e respondeu.
Ah, mas aí faz parte do falou... negócio, né?
Pois é.
Faz parte do negócio.
É. Eu achei que você tivesse
sido
uma baboseira, né?
É, eu achei que tivesse sido uma coisa desrespeitosa, assim, tal, que meio quase que brigaram nos bastidores, sabe? Essa coisa assim. Aí eu falei, cara, estranho. Aí ele não quis falar, o Joe Rogan insistindo, e no Brasil não tivemos informações sobre o que aconteceu. Aqui eu falei, cara, alguma coisa aconteceu. Eu lembrei agora de te perguntar.
É, aqui também não. Aí ele foi lá, mostrou os dois dedos pro cowboy, ficou bem, bem...
É,
e o moleque é gente boa, eu conheço ele aqui, cara, moleque quieto, tranquilão, tá ligado? Não,
pois é, não, por isso não, que aconteceu uma coisa. E ele lutou, ele lutou muito bem.
Lutou mesmo, muito bem. Não, dava, não deu pro cowboy ali, nem não se deu. Lutasse de novo ia ser a mesma coisa. Então, aí vem a vitória do Anthony Smith sobre o Jimmy Crute. Aquela luta esquisita de novo, a gente vai falar um pouquinho melhor dela. Vitória do Royal Hall. É, a gente volta falando, peraí. O Royal Hall vence o Chris Weidman. Primeira vez na história que o cara vence sem dar um chute e um soco. Valentina Shevchenko confirma a monstruosidade dela. Vence a Jessica por nocaute no segundo round. A Rose Namajunas surpreende, vence a Zhang Weili nocautaço no primeiro round. E o Kamaru Usman, não acho que surpreende, mas surpreende pelo método, né? Venceu o Jorge Masvidal por nocautaço, aço, no segundo round também. Vamos voltar lá atrás, falar da luta um pouquinho da Ariane Sorriso?
Vamos lá falar.
A gente tava falando de público, né? Você imagina aquela luta sem público. Aquela luta ali já foi o fósforo na bacia de álcool, né? Vai.
Exatamente, né? Ela toma um golpe, né, cara? E revira a volta da luta e a forma que ela consegue superar e retornar ali e vencer. É, já começou incendiando a galera, né, cara? E menina tem um negócio muito legal no MMA feminino. Que é não estudar. Né? As meninas, elas vão ao confronto, né? Elas buscam logo achar distância para lutar. Né? O homem não, o homem fica ali meio midrado, acha distância, finge que vai, mas não vai, tentando colocar ali uma armadilha para o cara. Não, as meninas não querem saber, não. Achou a distância, a porrada canta, meu amigo. Não tem jeito. É muito doido, né? A agressividade feminina é incrível, cara.
É
muito legal. Eu fiquei feliz, cara.
A Ariane tava. Enquanto a menina ficava, o que eu fiquei impressionado é que é exatamente isso que você tá falando, umas coisas completamente fora do padrão, né? É, a menina tentando finalizar ela e ela dando umas porradas na menina, em vez de. Isso foi, cara, muito bom essa luta. Muito boa.
Muito boa, muito divertida a luta, cara. É
Exatamente.
divertida. E o
Exatamente.
desfecho, né, cara, foi muito bom pra menina, pra Ariane. Ela conseguir vencer, né? A Sorriso conseguir vencer. Ela é uma menina muito batalhadora, entendeu? Eu conheço bem o treinador dela. Ela é muito batalhadora, muito focada, tem esse sonho aí de ser uma grande atleta do UFC e tá aí buscando, né? Passo a passo, seu lugar ao sol. Tem uma estrada longa pela frente, mas é muito bacana ver essas meninas, atletas em geral, homens e mulheres, né, que conseguem sonhar com o UFC e vão dos passos, entram no UFC e conseguem fazer boas, né? Vamos torcer para que ela tenha um
Exatamente.
grande futuro aí dentro da organização.
Exatamente. Aí, ó, a segunda luta da noite, que foi o Jeff Molina contra o Kileng Auri. Inclusive, essa luta foi luta da noite, né?
Luta da noite.
Foi a
Essa
segunda luta
luta.
do card. Você chegou a ver essa? Foi. Nossa!
Essa luta eu não vi, cara. Eu não vi. Eu não vi essa luta. Por quê? Eu vi a da
Caraca,
Ariane. Eu não vi essa luta. Olha que doido, cara. Aí foi a hora que eu falei assim, pô, eu tava tão empolgado com a Ariane que eu fui ligar aqui pro Munil, o pessoal parabenizando, não sei o quê. Aí eu fui ele falar com um, vou falar com o outro. Aí fui mandar pros amigos meus que conhecem eles lá, tal. Pô, parabéns, ela ganhou. Não sei o quê. Falar pros amigos meus que conhecem ali o pessoal ali do São Paulo, ali da terra dela. E aí eu saí de cena um pouquinho. Cara, quando eu voltei, tava com o cara com o braço levantado, meu irmão. Eu fui comer
Caraca,
também, não sei o quê. Quando eu voltei, cara, o que aconteceu? Já passou? Aí eu dei mole.
foi
Aí eu
uma
falei, ah,
luta,
meu irmão, depois eu vejo.
louca, cara. Foi uma luta louca,
É,
louca,
eu,
louca, louca, louca.
eu acabou. Depois que eu vi o resultado, que tinha sido luta da noite, né? Uma das, né? Aí eu falei,
Tá,
caramba, perdi o
exatamente.
lutão. Porque eu saí, cara, eu saí da foi uma bobeira, rapidinho. Aí eu, ah, peraí. Tipo, vou ali e já volto.
Vou
Vou
ali
ali e
já
já volto.
veio,
Quando eu voltei,
né?
só vi o braço do cara levantado. Eu falei, pô, acabou a luta. Eu falei, caramba, perdi essa
Bicho, que
luta. Mas falei, ah,
chinês,
tudo bem, já é
duro,
pra lá.
mestre. Puta merda, que chinês duro, cara. O cara apanhou muito e quase que ainda leva no finalzinho aqui, faltando 15, 20 segundos para acabar a luta, ele encaixa, ele acertou um golpe no Molina lá. O cara deu uma balançada, eu falei, não, cara, foi doideira. Aquelas lutas que você fica em pé assistindo, muito boa
Vou
mesmo.
ver, vou ver essa luta. Vou ver, depois vou dar
Vê
uma
que vale a
olhada nessa
pena.
luta porque merece ver, né?
É. Aí eu vou adiantar lá para a luta do Cowboy. Cowboy vem de zebra, já não era o favorito para a luta, o Randy Brown era o favorito, mas Cowboy estava muito confiante, né? Falando, não, vou nocautear, que voltando à nossa conversa, parece que foi isso que meio que esfregou errado na cara do Randy Brown lá, ele se sentiu desrespeitado por
Bom,
bobeira, né?
enfim.
Completamente.
Bobeira, faz parte do jogo, né, cara? Pelo amor de
Exatamente.
Deus, né? Um profissional ficar com mimimi porque o cara falou que vai nocautear ele, sinto
Não
muito, né?
é?
Muda de profissão.
Exatamente. É,
Pô,
puta
né?
merda.
É o mínimo que o cara tem.
É o mínimo que o cara tem que
O cara.
falar, né?
Vou falar o quê? Não, ele é muito bom, vai me
Ah.
ganhar? Não, vou nocautear ele, vou
Pois é.
finalizar ele, vou dominar ele. Então, tem que falar a verdade, o que ele sente, o coração dele sente, é isso que o coração do
Exato.
cowboy sentia, né?
Exatamente.
Antes da luta, normal, bobeira. Bom, enfim, a luta em si foi o que eu previa, né? É o que eu falei, que o Randy Brown iria vencer essa luta. Cowboy duro, mas com mãos duras, tem uma guilhotina dura, mas o Randy Brown era um lutador melhor, um lutador mais completo, com mais ferramentas, mais jovem. E eu previa que não, obviamente, que não fosse da forma que foi, mas que o Randy Brown iria vencer esse confronto. Na análise, né, dos dois, do momento que eles vivem, do estilo, eu via o Randy Brown um lutador com mais ferramentas no jogo nesse confronto, né? Eu acho que o Cowboy dependia muito, ia depender muito de um golpe, ou o Randy Brown cansar de ir atrás deles, não conseguir finalizá-lo e acabar dando brecha para o Cowboy tirá-lo. Mas no mundo perfeito, né? No mundo perfeito, digamos assim, vamos ver esse termo, o Randy Brown era favorito, claro, para esse confronto. Isso não tinha,
Era
não tenha dúvidas.
verdade, é verdade. É, Acho que em todos os quesitos, né? No striking, no chão, no wrestling. É, o Andy Brown é um cara muito completo também, né? É.
Ele é muito completinho, ele é muito completinho, Andy Brown, muito completinho.
Verdade.
Ele foi descoberto no The Contenders, não foi? Ele veio The Contenders?
Não tenho certeza.
Ele foi, não. Depois dá um check aí, mas eu acho que ele foi no Contenders Series. No Contenders, né? Do Dana White. Eu acho que foi, cara, se eu não me engano. Eu acho que eu vi, inclusive. Eu acho que eu contendo. Se eu não estou enganado. Se a memória não está me falhando, está me traindo aqui.
Não, mas eu acho que foi uma coisa que ele foi. Ele estreou apareceu. Em 2016.
Não?
Ele entrou no UFC em 2016.
2016?
Faz tempo. Já. 2016. É, ele tá lá de 2016, tá... não foi contender não, nem tuf, aqui, nada. Aqui,
confundindo ele com algum outro atleta, tipo...
Ixi, mestre, tá falhando demais, tá cortando, tá
bom, me ouvindo? Então, falho meu aqui, ato falho.
Tá me ouvindo? Cortou tudo aí que você falou, deu uma...
Que atirei ele no Contender Series. Mas, enfim, ele...
Tá aí, mestrão?
Opa, tá ouvindo?
Tô, agora tô.
Tô aqui, tá na boa. Minha internet é que eu tô olhando aqui, minha... Tá na boa aqui.
Então vamos. Que tá dando uma... Tá indo e vindo aqui. Bora,
continua. Ah, tá. Pra mim tá na boa aqui.
Tá, aí a gente vai. Anthony Smith e Jimmy Crute.
Pois é, cara. O Anthony Smith lutou... O Smith lutou muito bem, usando bem os jabs, cara. Cara, me surpreendeu até a forma metódica, né, que ele foi lutando, ali usando a estratégia dele correta, usando a envergadura, a movimentação. O Crute não conseguiu entrar, não conseguia achar. Até me mostrou uma certa falha do Crute no que tange a aproximação, né? Ele jogando de uma forma muito reta, né, cara, ali, muito pra frente, não procurando cortar ângulo, não mexendo a cabeça, mostrou uma falha dele ali, tá? Mostrou uma falha, exatamente, uma brecha no jogo dele, ainda mais ele é aluno do San Greco, se eu não me engano, que foi um grande kickboxer, né? Lutou K1, um cara muito bom, tava no corner dele, tá? San Greco é um cara das antigas do kickboxing, e me mostrou uma falha técnica na movimentação dele. Não mexia a cabeça, muitos jabs, golpes ré na cabeça, e não se mexia, não mexia a cabeça, muito, não mexia, né, o tronco, não cortava ângulo para quebrar isso, sempre indo para frente, acabando tomando uns golpes fortes. E aí teve aquele chute, né, cara? Teve que ter pegado algum tipo de nervo aqui, não sei o que pegou ali naquele.
Aquele atrás mesmo do joelho. O mesmo nervo do Sean O'Malley e do Cerrudo. Naquela, o pé adormece, né? Ele não sente o pé.
Adormece, cara. Pegou ali.
Muito estranho.
E, pô, cara, foi incrível, né? Muito estranho. E você vê que ele ainda tentou ele derrubar, conseguiu derrubar, ficou ali por cima, mas ele não tinha estabilidade. Bicho,
ainda,
né,
deu, cara, deu um atraso ainda no Anthony Smith no chão ali, você viu? E eu tava vendo. Você notou ele arrastando o pé enquanto ele.
Não apoiava o pé, estou falando. Ele não tinha estabilidade para fazer o trabalho de solo. E ele conseguiu ainda dar um atraso ali no Anthony Smith no solo, ele conseguiu ele buscar as posições. É que ele não tinha, se ele tivesse a base, a estabilidade, ele teria ali causado danos reais pro Anthony Smith na hora que foi pro chão. Só, exatamente, que ele não tinha estabilidade. E obviamente ele, né, qualquer lutador, qualquer atleta, começa a ficar preocupado, eu tenho que acabar a luta rápido, sabe, porque o cara fica preocupado, cara, eu não vou conseguir, eu tenho que acabar a luta rápido, e você acaba se afobando, acaba não tendo êxito, né, quando você se afoba, e foi isso que aconteceu, ele tentando ali buscar uma posição confortável no chão, que ele pudesse buscar ali um nocaute técnico, uma finalização, enfim, uma progressão ali realmente que trouxesse algo efetivo, e obviamente a instabilidade na perna dele deixou ele ali meio, pô, cara, o que vai acontecer, eu volto, será que eu não vou conseguir voltar pro segundo round? E aí foi o que aconteceu, né, cara? Ele tentando ali, ainda tentou mostrar pro médico que tava bem, mas impossível.
Ele porque não tinha, ele não tá sentindo perna, dor, cara, na verdade. Ele não tá entendendo que o pé tá falhando, né? Ele tava... Não, porra, tô bem. E aí ele anda, o pé vira, mas ele continua, porque não dói. Eu não entendo que.
Não dói, cara. Muito louco, mas depois, né? Vai doer, hein? Aí depois deve ter doído. Depois deve ter enchido. Deve ter inchado aquilo ali. Cara, uma que loucura, tosse, cara. Né? E agora, sem dúvida, agora, não tinha condições, né, de lutar. Não tinha condições. Não. Primeira bicuda que o Anthony Smith desse ali já era. Entendeu? Então foi certo para a luta, não tinha condições, mas é um confronto interessante que eu acho que o UFC vai fazer de novo.
Exatamente, também acho. Também acho. E aí a gente vai para a luta do Ryan Hall com o Chris Weidman.
Pô, que tristeza, hein, cara? Nossa, que tristeza, senhora. Cara.
Loucura,
que
né?
Que tristeza, cara. Loucura. Foi assim, chocante, né? Porque foi o Chris Weidman, né? Porque o Anderson chutou ele e quebrou, aí ele chuta, o cara quebra, muito doido isso, né? Você fica assim meio chocado, que loucura isso, cara, que loucura, que fatalidade, né?
Que estranho. Bom, tudo bem.
Só o áudio. Pois você edita e coloca.
Vai ter
aí,
que ser.
Cara, vai ter que ser. Cara, mas hoje eu vi algumas postagens dele, do Chris Weidman, meio que tranquilizando a galera, que ele já fez a cirurgia, que ele tá bem, que acontece, que ele vai voltar mais forte, aquela história toda, né? Sim. Você deve ter visto também, né? Ele postou direto, tá postando direto. Ele, os curativos, a hora do banho, ele tá postando direto, ele tá
botando direto. Ah, eu não tô acompanhando stories.
Ele tá botando direto.
Eu botei legenda, eu coloquei uma legenda, tá até no canal no YouTube. A primeira declaração que ele fez, falou, pessoal, queria desagradecer aí o apoio de todo mundo, tô bem... Tal. Aí naquele vídeo ele fala, eu vou tentar documentar tudo que tá acontecendo, a minha recuperação. Isso, tá
botando direto. Direto.
Tá um ano fora, no mínimo, né, cara? Um aninho aí fora.
Mas você sabe o seguinte, né? Eu não sei o laudo de lesão dele, mas se foi exatamente igual o Anderson, foi osso, somente osso, não tiver ligamento, tendão, nada, a recuperação é mais rápida, né? Você sabe, né? O problema todo se fosse também tecidos moles. Isso aí eu tô falando, não sou médico, não. Isso. Mas na época do Anderson, eu fui conversar com o ortopedista. E ele me explicou que é mais impactante, né? Mais chocante, obviamente. O osso quebrando ali, fica na coisa mole. Mas para recuperar após a cirurgia, você colocar lá aí a haste de titânio, né? A platina, o que for ali, para botar. O osso ele recupera mais rápido, entendeu? Porque é osso. Entendeu? Se fosse tecido mole, se fosse os ligamentos, o tendão, a recuperação ia ser muito mais lenta e muito mais difícil. É. Entendeu? Agora, como é osso, aí o que um médico na época me falou, ortopedista, falou que o que vai valer mais que a recuperação, que hoje a ortopedia, né, está muito desenvolvida, que hoje é tranquilo, que dá para ele voltar a lutar tranquilo, né? Ele falou assim, na época o Anderson, tá? E voltou mesmo, rápido até.
Sim,
tá?
Sim.
E que ele falou para ele, vai voltar, dá para ele voltar rápido, mas o que vai depender mais é a questão psicológica.
Que chutar pro Weidman ainda já era uma, eu acho que a gente comentou sobre isso na semana passada, né? O Weidman questão... nunca se recuperou, acho que mentalmente, daquela surra que ele levou do Luke Rockhold. Né, parece que ele nunca mais foi o mesmo cara depois daquele. Porque ali foi do tipo, bicho, você não tem nada aqui pra mim. Nada que você vai fazer vai conseguir fazer você ganhar essa luta. E aquilo acho que pesou nele, sabe? E aí agora
mais. Depois também nocautaço e o Romero também. Depois nocautaço e o Romero. Muito pancada. E tipo assim. Aí pega uma dessa, né? Ele consegue uma vitória e aí vem por cima do Hall, né? Tentando ali se recolocar na categoria, na divisão, e acontece um acidente desse. Vai depender muito da questão psicológica. Foi que esse médico falou assim, ó, o que pro Anderson. Porque o médico falou assim, ó, pelo que eu sei, pelo que eu tenho lido a respeito da lesão, a lesão foi essa e essa. Ele recupera isso em termos médicos, ele falou assim: recupera isso. Um atleta, um cara. Pô, vai ter todos os cuidados médicos, vai fazer o que tem que ser feito, vai recuperar tranquilo. O problema todo, o cara me falou na época, é a questão psicológica. Se ele vai ter a confiança de chutar de novo, de lutar de novo, aí já é uma outra questão. Não é a questão da ortopedia, da cirurgia, da lesão, é uma questão da cabeça. Então depende de outros fatores. E aí eu não sei se a lesão do Chris Weidman foi idêntica, né? Se trouxe para ele foi a mesma coisa no osso, ou se também tiveram outros problemas. Eu não sei, é. Não posso afirmar isso.
Ele não mas se mencionou nada, ele falou só a tíbia e a fíbula ali. Foi isso que ele falou.
Eu acho que foi a mesma lesão que o Anderson mesmo. Sendo assim, a recuperação dele em termos médicos, ainda mais ele sendo um atleta super regrado, tal, forte, ele vai recuperar isso rápido. É o osso. O osso é mais tranquilo. O grande problema é quando são os tecidos moles, que é aí que é um grande problema para recuperar. Quando rompe tendão todo, rompe ligamento cruzado posterior, aí que é uma loucura, porque para recuperar, entendeu? E depende da idade também, aí tem outro, outro ponto, né, que é a idade, enfim. Eu sou um leigo do assunto, estou aqui reproduzindo o que eu ouvi na época que o Anderson ele sofreu a lesão, tá? Sim. Pelo que parece, foi uma lesão muito parecida, se não foi idêntica. Então, creio que seja a mesma coisa. Eu acho que o Chris Weidman vai se recuperar rápido dela, né? Dentro de um prazo, obviamente, dentro
ele falou um ano, médicas. Um aninho entre recuperação de cirurgia e fisioterapia, vai um aninho.
E fisioterapia, isso mesmo. E tudo vai depender muito... da questão da psicológica dele, da cabeça dele, e retornar, e chutar de novo, e se sentir confortável na luta. Aí é outra história, né? Aí envolve a questão da cabeça. Vamos ver como é que vai ser esse tratamento, né? Eu lembro que, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, né? Que quando rompeu o tendão patelar, né? Os ligamentos, ele precisou... Eu tive a mesma lesão que ele, tá? Tecidos moles, repito, tendão.
Caramba!
Além de ser extremamente doloroso, é muita dor que você sente, principalmente na recuperação, porque você perde o arco, né? Então, motor, você tem que recuperar esse arco e você tem que dobrar. Cara, fisioterapia é uma das coisas mais terríveis, é tortura, eu posso falar, e a questão psicológica entra muito em ação. Eu, por exemplo, eu desisti.
Eu
já estava numa fase da minha carreira, aquela luta que eu machuquei, né, no Jungle Fight contra o Valery Matchuchenko, era uma luta minha, na minha carreira, obviamente, era o meu último tiro, a luta que poderia ali estar pleiteando voltar a um grande evento, né, meu foco era lutar o UFC para terminar minha carreira no UFC, então ali eu repensei minha vida, minha profissional, e eu vi que eu tinha outras possibilidades. Né, que eu já tinha meu plano B e meu plano C. E quando você tem um plano B e um plano C, aí você coloca na balança. Por isso que eu falo, qualquer coisa que você faça na vida, onde você está escalando algo, buscando algo, focando algo, você não pode ter plano B. É plano A e plano A. Quando você tem um plano B, qualquer situação adversa, que se você te tire do conforto, você pensa no plano B. E aí isso tira muito do teu foco. Então quando alguém fala, tem que ter o plano B. Não tem que ter plano B. Os vencedores não têm plano B. É plano A. É aquilo. Entendeu? Se não der errado, você ressignifica e pensa o que você vai fazer.
Reseta e faz de novo, né?
E faz de novo. É plano A, meu amigo. É plano A. Por isso que é da obstinação, né? De você querer sempre mais, de você querer ir além. Enfim, como eu naquela época tinha tive outras oportunidades, eu vi que já era hora de parar e parei tranquilo, mas o que eu quero dizer é, as lesões com tendão, envolvendo tendão, são tendões graves, mais difíceis de se recuperar do que uma lesão no osso, né? Não estou minimizando a lesão dele, eu não sou médico, eu estou apenas reproduzindo o que já me foi falado, não só por um, mas alguns ortopedistas.
Exatamente, faz sentido, né? Será que a barra de titânio deixa com alguma vantagem mais dura, canela, para chutar? Não faz diferença.
Não sei, tem que perguntar pro Anderson. O Chris Weidman tem que dar ligadinha pro Anderson. Anderson, como é que é? A perna fica mais forte?
Quero chegar para ele e falar assim, bichão, pode sentar a bala agora que tá mais forte que antes. Ia ser massa, né?
Mas eu acho o seguinte, mexe muito, cara. Eu vou te falar. Certeza. Pô, chutar de novo. Caraca, vou chutar de novo. Entendeu? É mó louco. E agora, infelizmente, acontece, cara. Aí eu vi uns fóruns, pessoal. Tem que proibir chute aí. Mas mesmo. Proibir o quê? Aí tem que lutar o quê? Pelo amor de Deus. É luta. Se você for ver o número de acidentes que ocorrem isso no kickbox, no Muay Thai, é pequeno.
Proporcional ao número de chute, é ridículo, né?
Lógico, infelizmente acontece. E são vários fatores, cara, que podem ocorrer isso. É você chutar na angulação errada, é você não fazer o giro completo do quadril para o chute encaixar, é a forma que você chuta, é às vezes bater no osso um osso, aí você já pode ter, você chutar muito, microfraturas, osso que, de repente, cara, são N possibilidades. Ah,
vem de treino, né? A gente não sabe, né?
É, microfraturas, que o cara vindo ali chutando, o cara não sente, não sabe. Aí acontece bater num ponto certo e rachar o negócio. Acontece, exato, cara. Eu, na época do Anderson, eu perguntei, conversei muito com algumas pessoas, cara. Aí eu pesquisei, proporcionalmente, são poucos caras no próprio Muay Thai, kickboxing, que acontecem isso. São poucos. Entendeu? Você vê aí, cara, eu vi no kickboxing que eu pesquisei 3 ou 4, entendeu? Que aconteceram isso. No MMA eu vi o Anderson, antes tinha o menino do Rio de Belo Horizonte, o Gustavo Coelho, que teve essa lesão, e o irmão do Yuri Marajó, Yudemar Marajó. Caramba. Que tinha visto com essa lesão. É, dois, antes do Anderson.
O fato de ser um cara high profile eleva muito, oh meu Deus, que não sei o que, mas é como você disse. Eu acho que o que chocou mais é com quem aconteceu isso, né? Qual a chance, né, cara? Puta, isso foi uma doideira total. Não dá pra...
Melhoras pro Chris Weidman.
É, pô, sem dúvida. Valentina Tchevchenko e Jéssica Andrade. Eu apostei cinquentinha na Jéssica, viu, mestre? Eu não resisti, mas não tinha jeito, né? Tava você boa tá pra apostar mesmo.
Você não tava indo na minha, rapaz. Não, olha, só perdi um, hein?
Se eu tivesse apostado cinquentinha na Valentina, eu ia ganhar $2.
Não ia ganhar nada. É, brincadeira. Olha,
eu vou tentar botar a fezinha nessa mão da Jéssica pra entrar aí.
Pois é, cara. Cara, olha só, cara. A Jéssica é uma gracinha, né? Uma grande lutadora, assim. Ela foi campeã na categoria de baixo, né? Muito forte. A Jéssica é muito forte. Uma força incrível, cara. Uma pegada, pressão. Só que a gente tá falando de uma lutadora que é acima da média, né, cara? É. A gente não tá falando de uma lutadora normal. Né? Normal, uma menina normal. A gente afirma uma menina que é fora de série, ela é uma fora de série. Olha o tamanho da Valentina, olha o tamanho da Amanda Nunes, cara. É. Como ela luta de igual para igual com a Amanda Nunes. Igual para igual, entendeu? Você tem que calcular isso. A Amanda Nunes é um monstro, né? A Amanda Nunes bate muito homem.
A Misha Tate falou que a Amanda Nunes bateu nela, ela falou que ela nunca sentiu aquilo lá na vida. Nunca sentiu nada daquilo na vida.
Monstro, né? A gente sabe disso. A Amanda Nunes é muito boa. E ela fez pau a pau, tanto que tem uma luta que tem uma metade fala que ela ganhou. Fala que ela perdeu. Quer dizer, entendeu? E a Valentina é fora de série, cara. A Valentina é fora de série. Ela é uma lutadora para você observá-la lutando, aprender com ela. É porque nega é muito machista também, tá? Também tem isso. A mulher, se você tirar esse machismo... Eu tô dando um recado para alguns aqui que eu li na internet, tá? Cara, tá, tira esse preconceito do teu coração, abre tua mente e aprende um pouquinho com essa menina. Essa menina, ela dá aula de MMA.
É verdade.
Ela dá aula de MMA. Ela dá aula. A cada luta dela é uma aula. Ah, mas a Jennifer deu dura nela no chão. Cara, vou te falar. Aí, vamos lá. Com todo respeito à Jennifer, viu? Também conheço há muitos anos. Ótima menina. O marido dela é gente boa demais. Cara, vou te falar o seguinte, cara. O lutador, quando chega no nível desses caras, né? Desse nível aí. Eu nunca tive a oportunidade de chegar nesse nível desses caras. Mas eu conheço lutadores de altíssimo nível. Convivi com muitos. Claro. Quando chega num nível muito alto, o que acontece? O lutador precisa de motivações. As motivações são lutas que fazem ele um desafio para ele. Sim. Quando ele pega umas lutas que eles não sentem que é um desafio, mesmo que eles não menosprezem, que a maioria deles não menosprezem, eles têm uma coisa de se poupar na luta, de não entregar os 110%, aquela coisa que é o diferencial que faz eles os fora de série. Uhum. E aí eles baixam para o patamar da normalidade. Você tá entendendo o que eu tô falando?
Ah, sempre ele baixa o John Jones.
Da normalidade.
Pega o John Jones. Ele faz,
o John Jones faz o clássico.
Ele faz o que ele acha que ele baixa... tem que fazer para ganhar ali. Ele não vai se arriscar, nem se expor, só nem.
Quando nem o desafio é grande. É. Só quando ele sente que o desafio é grande, que ele vai entregar mais do que ele mais do que o mais ou menos. Ele vai passar fazer mostrar o que é o fora de série. Isso. Que poucos têm esse talento, né? O fora de série. Não é? Nasce uma das 100 lutadores, uhum. que são acima da média. Entendeu? Eu tô até sendo bonzinho, um cara 100, hein? Olha só. E quer dizer, cara, então, cara, o que eu vejo em certas lutas de alguns campeões aí dominantes é isso. O cara acha que, não, dá pra ir lutar o meu aqui, ó, o meu 100, tá bom. Porque aí eu fico acima da. Entendeu? Mas, tipo, não é. Às vezes você precisa dar 110. Pra dar os 10% é o que ninguém consegue chegar. Que só os talentosos conseguem chegar. Só os trabalhadores. Aqueles que trabalham muito conseguem chegar. Só os fora de série conseguem chegar. E cara, aí você vê que aí o cara faz pra ganhar. Então, às vezes, as pessoas ficam olhando a última luta sem entender o contexto da luta. Você tá entendendo? Porque analisar luta não é simplesmente. Não é matemático. Tem certos fatores que influenciam a performance do atleta que muitas vezes passam desapercebidos dos olhos não treinados. Tem muito lutador que precisa de estímulos. Ah, mas tem gente que se estimula próprio. Ok, isso é muito difícil de acontecer. Você precisa de alguns desafios que te fazem mover. O John Jones é um cara que precisa de desafios.
Exatamente.
Entendeu? Precisa de desafios. Se não tiver desafios, ele não vai fazer. E tinha caras, tem caras que são assim, que precisam de desafios. Né? Precisam, cara, esse cara aí... eu preciso vencer esse cara aí, se supera numa luta que é desafiante pra ele, que é um cara, que é uma luta que ninguém vai. Essa luta aí é luta difícil. Aí o cara, essa luta ele vai acima do normal. Ah. Enfim, o que eu enxergo naquela luta foi isso. Tá? Por isso que ela teve algumas dificuldades ali, mesmo assim, ganhou de forma clara e dominante. Né? E contra a Jéssica, era um desafio pra ela. A Jéssica era um real desafio. Porque a Jéssica, a gente sabia que ela era melhor que a Jéssica, mas a Jéssica tinha essa que tu falou, essa mão pesada, que todo mundo que lutou com a Jéssica falou assim, caraca, meu amigo, essa mão nunca vi na minha frente. Isso chega aos ouvidos dela. E ela falou, eu conheço a Jéssica. Ela falou muito claro, eu conheço a Jéssica. Ela falou, eu conheço a Jéssica, porque ela tá de olho na Jéssica já há um tempo. Entendeu? E ela viu que a Jéssica foi campeã de baixo. E ela viu que a Jéssica nocauteia. E ela não é burra, ela é pelo contrário. Ela sabia que a Jéssica ela precisava vir diferente, ela mostrar, tirar outras cartas da manga para mostrar ao mundo quem ela era. É. E foi o que ela fez. Olha só, você acha que eu sou só 17 vezes campeão mundial de Muay Thai? Olha aqui.
É meio assustador, né? Ela deu uma entrevista depois e ela falou: você pareceu que estava até irritada da Jéssica achar que poderia vencer você. Aí ela fez assim, não, na verdade eu até gosto que a pessoa ache que no caso dela com a Jéssica, a birra foi que a Jéssica ficou dizendo que o jogo agarrado dela ia ser melhor e que ela ia levar a luta pro chão. Baseado na luta com a Jennifer Maia. Acho que todo mundo falou assim, então quer dizer que se eu conseguir clinchar e botar ela no chão, vai dar certo, né? E ela falou assim, pô, eu até gosto que ela ache que isso vai acontecer, porque quando não acontece, ela fica mais frustrada. A cabeça da mulher tá
em outro nível. É o que eu tô te falando, cara. É medir muito. Aí eu vou falar uma coisa que eu não quero ofender ninguém. Por favor, não julgue mal o que eu vou falar aqui com todo amor e carinho. Cara, é muita falta de visão de luta você medir um lutador pela sua última luta.
Sim.
Tá? Você mediu o cara pela última luta. Você entendeu os fatores que influenciavam a última luta, quem era o oponente da última luta, o que. Entendeu? Ainda mais uma pessoa como ela, que já tem uma vida de vitórias anteriores, entendeu? Já tem uma história. Sim. Então, é algo que botar ela pro chão. É tipo assim: vamos lá agora botar uma pimentinha? Adesanya contra o Vettori. Vettori, Maquio, homem italiano.
Todo mundo tá falando isso, né? Cara, se ele lutar, se ele botar o Adesanya no chão, vai ganhar a luta.
Pois é, porque acharam, porque o Blachowicz colocou. Cara, o Blachowicz é um cara de 100 quilos. É um cara com uma força diferente. O Adesanya subiu de categoria, ele perdeu mobilidade, evidente, ele ganhou mais músculo, ele perdeu velocidade. O que ele tinha, o que ele tem diferencial, que é a movimentação e os combos dele, ele perdeu porque ele ficou mais previsível, porque ele não tinha velocidade. Ele foi achado pelo Blachowicz. O Blachowicz é um cara rápido, por sinal, tá? Pro peso dele. É bom te seguir de passagem, é um cara rápido pra categoria, pro peso dele. E o Blachowicz leu a ele. Ó, eu tô achando ele. Se a minha mão acha, eu posso derrubar. E aí derrubou. Mas derrubou e teve controle posicional. Que não é só derrubar um, é ter controle posicional. Foi o que a Valentina fez com a Jéssica. Ela não só derrubou, ela controlou a Jéssica. É diferente. Então você me derrubar, pode me derrubar. Eu quero ver você me controlar. Para que eu não levante, para que eu não faça uma guarda ofensiva. Entendeu? Então, quer dizer, é isso que eu falo. O que eu acho muito pouco provável é que o Vettori, se derrubar o Adesanya, consiga controlá-lo no solo, manipular o jogo a seu favor. Entendeu? E aí eu acho que ele nem derruba, tá? Para falar a verdade. Tá? Eu acho que a velocidade que o Adesanya tem na categoria dele, poxa. É muito mais rápido do que o Vettori.
E a gente lembra que o Blachowicz derrubou o Adesanya, mas a gente não lembra que ele tentou 3 ou 4 vezes até ele conseguir, né? É muito boa.
Exatamente.
Bicho, o cara não é bom de chão, tudo enfim. Bem, concordo. O Adesanya não é excelente no chão. Mas ele também não, sabe não disso. Esse cara é campeão da UFC. Você acha que ninguém nunca tentou derrubar o cara?
Não, e você acha que ele não vem treinando o chão ali com a defesa? É porque é o seguinte, ele estava frustrado. A verdade é o seguinte, o Blachowicz frustrou ele. Frustrou ele por quê? Mostrou para ele que ele não é esse cara imbatível.
Exatamente. Ao
ponto de ter 2 cinturões de categoria diferente. Esse frustrou ele, você lembra bem. Pô, numa categoria de cima, vou descer pra minha categoria, que é a minha. Por quê? Cara, esse negócio de ganhar 2 cinturões em categoria diferente é por pouquíssimos. Pouquíssimos
não é pra conseguir qualquer essa
façanha. Exatamente. É pouquíssimos caras vão conseguir performar nas categorias diferentes. Ou seja, de baixo, de cima, perder peso e ganhar, subir de peso e ganhar. É dificílimo, cara. Envolve questão de fisiologia aí, entendeu? É diferente. Enfim, eu não vou entrar nesse aspecto. A questão é. É muito uma visão muito limitada ou muito simplória. Eu não vou mais limitar, não, para as pessoas falar que eu sou arrogante. Eu não sou arrogante, quem me conhece sabe disso. Eu apenas quero colocar de uma forma que as pessoas entendam que eu respeito qualquer opinião. O Vettori pode chegar lá e nocautear o Adesanya.
Claro, se a mão entrava,
luta. É MMA, a gente vai falar aqui um clichê, mas é a pura realidade. É uma caixinha de surpresa. Entendeu? É uma caixinha de surpresa. Entendeu? É imprevisível. Tem o grau de imprevisibilidade. Perfeito? Uhum. Ok. Mas percentualmente, a probabilidade de ligar a Adesanya é muito pequena. O Adesanya, os dois evoluíram. Os dois evoluíram desde o primeiro encontro. Os dois evoluíram. Mas a evolução e a inteligência tática do Adesanya é muito superior ao Vettori. E o Vettori não é um cara de explosão rápido. Ele dominou o nome dele?
O Kevin Holland.
Que é a última luta agora?
Holland.
Mas o Kevin Holland unidimensional. Apesar de ter um chão e não saber usar o chão, e o pior é isso. Cara, o Kevin Holland, ele tem chão, sabia disso? Mas ele não sabe usar o chão.
É um cara que daria mais trabalho pro Adesanya do que o Vettori.
Daria mais trabalho. Não mais longilíneo, troca em pé, entendeu?
Pô, se vira
bem, troca bem em pé. Troca bem, entendeu? Agora, é uma luta, você entendendo as dinâmicas. O Holland, ele teve pouco. Ele veio de uma luta atrás da outra e a gente esquece que isso é extremamente cansativo pro corpo do atleta.
Exatamente.
É bom pro bolso, mas pro corpo é cansativo. Perde peso, é camp. Cara, é duro. O nego não acha, o cara tá lutando muito. Ótimo. Financeiramente, com certeza, o Holland tá ganhando um bom dinheiro, porque ganhou um pro bono aí, um bônus aí
Fez em um ano que os caras fazem 2-3, né?
Não, e também ele pegou muito rápido a luta, né? E o Dana White sempre dá um agrado quando o cara faz isso. Uhum. Né? Sempre dá um agrado quando o lutador se coloca na linha de tiro, é um funcionário da casa, né? Ele pegou o Vettori pouco tempo depois de ter lutado, né? Não tava aí. Ou seja, o que eu quero dizer tudo isso, para finalizar esse assunto, é que O Vettori pode vencer o Adesanya, isso é óbvio que pode. Isso é uma luta, são dois homens ali dentro do cage, né? Agora, você fazer o termômetro da luta porque o Blachowicz derrubou e controlou é uma outra história completamente diferente.
Ah, é verdade.
Completamente diferente, categorias de peso diferente, tá? Categoria de peso diferente, a luta tinha um contexto diferente. O próprio Adesanya se mostrou numa postura diferente na luta. Uma série de coisas. Ele tá na categoria dele. Tá com o peso que ele tá acostumado a treinar. O peso que ele tá acostumado a lutar. Entendeu? O entendimento corporal dele é outro. Você botar massa... Cara, a mesma coisa, cara. Eu vou treinar. Eu aposentado, velhinho de guerra aqui. Quando eu tô pesadão e vou treinar, meu jiu-jitsu é um. Quando eu tô mais leve e vou treinar, meu jiu-jitsu é outro. Entendeu? É a mesma coisa, cara. Qualquer um tá mais pesadão, você se movimenta diferente, a sua angulação é diferente, a sua velocidade é diferente.
Exatamente.
Agora, quando você tá no seu peso normal, o peso que você é bom, o seu jogo é outro. É uma questão de você ter uma visão um pouco mais profunda das artes marciais e da luta em si. Entendeu? Não se pode medir o que o Blachowicz fez com o que o Vettori poderá fazer. Não dá para medir.
Não
tem
dá,
um parâmetro, não, mas não pode medir de forma alguma.
Não dá para comparar. Nem com o que o Blachowicz fez com o Adesanya, nem com o que o Vettori fez com o
Holland.
Kevin Holland. Não tem mesmo. Isso eu concordo 100%.
Não dá. Mas não dá.
Vamos para boa zebra da noite, né? Nada contra a Zeng. Eu acho ela demais. Muito forte, muito...
Boa zebra é ótimo, hein?
Muito boa, mas... A Rose é doce, né? A gente tem uma quedinha pela Rose.
Todo mundo
quer que ela ganhe.
Não, ela é doce. Ela é a Rose, né? Ela é demais. Ela é demais. Ela é realmente a Rose da Maionese, é demais, cara. Ela é muito bacana. A maneira que ela se comporta, a maneira que ela defende, que ela acredita, ela é muito bacana. Aliás, o Pat Barry, né, o marido dela, né, o cara? Porque eu lembro dele no kickboxing, sim, ele sempre parecia um cara bacana. Já ouvi assim, nos bastidores e cruzei com ele assim, ele rindo, sempre batendo papo com os caras, interagindo. Eles são um casal muito legal.
Pat
assim,
Barry, bacana, né?
Pat Barry, Patrick,
Patrick,
né? Mas é Pat, né?
Você viu o final lá, depois que ela já tinha nocauteado, ele para na frente dela assim e fala assim, não deixa ninguém te dizer que você não é a melhor do mundo, você é a melhor do mundo, quem é a melhor do mundo? E ela falava, eu sou a melhor. Ele, quem é a melhor? Ela fala, eu sou a melhor. Nossa, de arrepiar.
E ela entra fala, na luta, né?
A hora que o
falando
o
isso, Bruce eu Buffer sou,
tá,
sou melhor, eu sou a melhor.
A hora que o Bruce Buffer tá anunciando, ela tá lá parada olhando e fala assim, eu sou a melhor do mundo, eu sou a melhor do mundo, eu sou a melhor do mundo, eu sou a melhor do mundo. Demais. Que
luta. Mentalização e foco. Isso aí é mentalização e foco, né?
Exatamente.
É isso aí. Isso aí é um jogo mental que você tem que alguns fazem, funciona bastante. E ela é muito técnica, cara. O chute dela foi muito técnico, cara.
Nossa,
entre a guarda, meu amigo. É muito difícil. É um chute muito difícil de ser colocado. Muito difícil de ser colocado, cara. Porque quando o cara chuta, né? Normalmente ele joga... Bate na guarda, né? Crava na guarda. Ele vai batendo na guarda pra enfraquecer. Por que o cara vai chutando na guarda direto? Porque ele vai chutando na guarda pra enfraquecer o braço do cara, pra ele começar a baixar a guarda e ele poder conectar na cabeça. Ela meteu um chute entre... Pô, cara, aquilo é muito técnico, cara. O chute dela é muito técnico. É como se fosse um chute direcionado, né? Tivesse ali com joystick, né? Entendeu? Cara, muito técnico, muito técnico. E foi muito bonito. Foi um golpe muito bonito, muito plástico. Uma vitória, assim, com V maiúsculo, cara. Foi impressionante. Eu achei que ela não fosse ganhar, tá? Eu tava muito,
eu também.
Tipo assim, cético.
Eu apostei nela, nas minhas apostas da zebra. Eu botei vintão nela também. E ganhei.
Deu um gingim. Quando a gente se encontrar, já pode pagar essa aí.
Já tá pago. Essa já tá pago.
E foi legal que a vitória dela foi muito legal. Foi muito legal. Não é que eu estivesse torcendo contra a chinesa, de forma alguma, que a chinesa é uma grande lutadora, né? Muito consistente, muito sólida, muito dura. Mas, cara, foi muito bacana ver a Rose Namajunas vencer, né? Porque é a superação, né? Ela foi campeã, aí perde pra Jéssica, aí vai se recuperando e faz uma luta outra luta com a Jéssica, duríssima. Aí ela, sabe, ela vai se recuperando, vai ganhando, e ela bateu duas vezes aquela que todo mundo considerava a melhor do mundo, né? Que era a Joana,
que nunca,
né?
Nunca mais lutou igual duas... depois da primeira derrota pra Rose, né? Nunca mais lutou
não,
igual.
Foi, sabe? Sabe? Foi ali com a Joana, aquela coisa, tipo, sabe? Então é muito legal ver. Você falou muito bem. Todo mundo gosta da Rose. A Rose, ela é querida. É,
ela passa, né? Uma...
Todo mundo torce por ela, gosta dela.
Ela passa uma
coisa boa, né? Uma coisa bacana.
É, humilde, né?
Diferente. Tipo, ela passa uma mensagem diferente.
Ela, né? Passa uma mensagem de que ela é uma pessoa normal, né? Tipo, ela é, entendeu?
Sem dúvida. E as causas dela são causas bacanas, né, cara? São causas bacanas. Contra o abuso contra a mulher, exato, entendeu? O lance também dela raspar a cabeça para as pessoas não ficarem conectadas na beleza dela e sim nela como atleta. Exatamente. Ela passa umas mensagens interessantes. Ela é uma menina consistente. Ela tem uma cabeça bacana, entendeu? Não é só uma lutadora. Uhum. Ela é uma atleta, né? Porque ela tem a questão de ser uma formadora de opinião, né? De impactar as, exatamente, pessoas com boas opiniões, com uma postura legal. É uma menina que merece ser admirada, né? Pô, então, muito legal vê-la campeã, né? Agora, é muito doido porque ela vencendo, olha que doideira. Ela reduz as oportunidades da Joana, né?
Em qual sentido?
Porque já ganhou, bateu duas.
Ah, né? Sim.
Você quer ver a terceira?
Sim, Mas, manda, qual a terceira? Não, eu entendi. Eu achei que tinha uma terceira da viajada.
Não, é porque...
Mas eu acho que
teoricamente...
A divisão é meio rasa também, né, mestre? Eu acho que
se tiver... É isso que eu tô falando, mas tipo botar, assim, eles vão dar oportunidade... Vão dar oportunidade a uma menina que não tá ali, vai por mim. Vão dar oportunidade a uma menina que tá mais atrás.
É, entendeu? Verdade.
Porque a desafiante seria a Joana, né? A Joana Jędrzejczyk que seria a desafiante,
né? Ela tá pedindo, né? Eu não tenho certeza se ela...
Mas
ela não tá vindo muito bem,
pedir,
não.
Ela pode pedir o que ela quiser. Mas com a vitória da... Mas se fosse a chinesa tivesse vencido, tinha tudo a ver, porque elas travaram uma melhor luta de 2020. Travaram uma guerra.
Tentando achar o sobrenome, escrever o sobrenome dela, que é difícil. Peraí. Eu vou abrir o Wikipedia dela.
Jędrzejczyk. Não, ela, tipo assim, se fosse a Jędrzejczyk, vencendo, a chinesa vencendo, teria tudo a ver a Joana pedir uma revanche.
Pra fazer a revanche.
Porque a luta entre as duas foi uma guerra, foi pra mim uma das três melhores lutas do ano 2020. Né? Mas... Foi uma luta, assim, impressionante.
Mas a Joana tá vindo em seis lutas, ela tá vindo de quatro derrotas. Ela tem quatro derrotas e duas vitórias em seis lutas.
Mas vamos lá, duas pra mesma pessoa.
Duas pra Rose, aí ela ganha da Tisha Torres, perde da Shevchenko, ganha da Michelle Waterson e perde da Zeng.
Pois é, então, olha quem ela perdeu.
Ela tá meio boca ali. Eu não,
ela perdeu pra quem? Olha, mano, só que ela perdeu. Ela perdeu pra Shevchenko,
pra Rose
e pra Rose. E perdeu pra
Elisen. Perdeu pras três campeãs. Ela
perdeu.
Pra três campeãs.
Exatamente isso, entendeu? Ela não perdeu pra qualquer, entendeu? Quem ela tinha que bater, ela bateu. Entendeu? Isso tô falando. Então, teoricamente, ela seria uma. A chance seria dela. Mas só que, quem quer ver a luta dela contra a Rose? Eu não quero ver.
Mas não vai ter outra pessoa.
Já bateu duas vezes? Não, é isso que eu tô te falando, cara.
Será que a Jéssica sobe de novo? E faz uma revanche?
Não, pode ser. Até isso.
Querendo ou não, tem três.
Mas, tipo assim,
dois, três,
a Michelle Waterson vai lutar contra quem agora? A Waterson vai lutar contra quem?
Eu não acho que a Michelle Waterson tá com luta marcada, não. Ela tava correndo da luta com a Amanda Ribas. Não aceita de jeito nenhum a luta com a Amanda Ribas.
Então, tipo assim, olha só, não me espantem. Não me espante aí, eu vou falar
Marina,
uma loucura
Marina
aqui.
Rodrigues.
Tem a Marina Rodrigues e tem, sabe quem? Ali, que tem o hype ali, cara, a Mackenzie Dare. Que perdeu pra Amanda Ribas, mas sei lá, cara. É hype, entendeu? Eu tô falando de negócio agora.
Ainda, né? De ação, cara.
Tá cedo, mas eu não. Mas, cara, eu cedo tá. Eu acho que a Marina Rios, né?
Uh-huh.
A Marina Rios, Marina, né? A Marina Rodrigues. Marina Rodrigues.
Marina Rodrigues, isso.
Marina Rodrigues, que ganhou da Amanda Ribas, nocauteou. Uhum. Ela seria a melhor opção para disputar o cinturão.
Ah, eu vou botar o ranking aqui, a gente vai ver. Ó. A Amanda Ribas luta agora, porque... né? Essa, daqui duas, tá. Três semanas, tá para lutar.
Vai lutar contra a... Amanda Ribas.
Vai
lutar contra quem?
O pessoal tá, deve estar tá gritando ali, mas a gente já descobre.
Peraí. Porque olha só, pensando nessa divisão... Ela vai lutar
contra a Angela Hill.
Contra tá, Angela Hill. Hill, não, não é uma... É... Angela Hill que é oitava? Oitava ou nona? É... Vamos ver, peraí. Angela Hill, é oitava ou nona. Não vai dar pelo título. Não vai dar. Porque ela vem de derrota. Ela vem de derrota. A Mariana Rodrigues, não é isso? A Marina Rodrigues, perdão. Chamando Mariana aí. É Marina Rodrigues.
A Marina Rodrigues é número 6.
Muitos, número 6. Quem é número 5? 5.
Mackenzie.
É, porque bateu a... A Nina.
Bateu Nina a Nina, número agora 5. É número 7. É, exatamente.
Então,
aí a gente tem Carlos Esparza, Yang Xianuan e a Joana.
Pois é. Não sei, cara. Pode ser essa chinesinha aí. Essa chinesinha aí é
jogar pode dar pra ela... a Mackenzie, eu acho muito cedo pra Mackenzie ainda. Eu acho
não, que Mackenzie não, eu também acho... Não, eu também não. Acho. Eu tô falando em termos de business. Porque os caras pensam em business, brother. Porque a Joana não é uma luta. A Joana não é uma luta boa agora. Não vai dar hype essa luta. Porque a Rose bateu nela duas vezes e não bateu de pouco. Bateu de muito. Entendeu o que eu tô falando? Então a Carla Esparza, pô, já deu time dela. Ela foi
bicho, primeira quantas campeã, vezes vão ficar botando essa mulher pra disputar o cinturão também, né? O negócio da Joana.
Pois é, faz sentido, né? Não faz sentido. Entendeu? A Carla Esparza é dura, foi a primeira campeã na divisão, mas, pô, Carla Esparza não dá liga, entendeu? Podem botar essa chinesinha aí, que é número 3, né, que é dura também, e botar a Marina Rodrigues, cara.
É o que vai fazer mais sentido, vai ficar ali entre a Mackenzie ou a Marina Rodrigues. Eu não ficaria...
Agora, você
jogou a parada da Mackenzie, a Mackenzie é número 5 do ranking, não é nada
difícil... Pois é, porque ela pulou muito... Não é difícil, porque ela pulou muitas casas decimais, entendeu? Ela pulou muitas casas da Mackenzie com essa vitória sobre a Nina. É, entendeu? É isso que eu tô falando. Pensa, e tem
a
jogo.
A gente fala da Mackenzie, a gente pensa que ela entrou outro dia no UFC, né? Mas já tá.
E a Mackenzie vende muito. Tem todo um hype em cima dela, meio brasileira, meio americana, campeã mundial de jiu-jitsu.
Bonita, ela vende, campeã mundial, bonita, fala bem inglês, tem o pacote completo ali, né?
E já tem um público dela, independente do UFC, a Mackenzie já tem uma galera que segue ela, milhares de pessoas que seguem a Mackenzie, entendeu? Tudo isso conta, você sabe disso, você sabe como é o negócio funciona. Se fosse meritocracia, bicho, ia ser diferente, mas não é meritocracia, não que a Mackenzie não tenha méritos, mas ela, nesse momento, ela não teria condições de lutar pelo título, porque ela perdeu uma, ganhou... Já entra pelo título, não acho justo. A gente está vendo possibilidade. Eu acho que vai ser ou essa chinesinha ou a Marina Rodrigues. A Marina Rodrigues. Marina, né? Marina Rodrigues. Marina Rodrigues não tem nenhum. Né? Não tem holofotes em cima dela.
Ainda
está comendo pelas beiradas ali. Não é uma lutadora assim.
Eles vão casar uma lutinha mais para a Marina aí, eu não acho que.
Também acho.
Talvez a Carla Esparza. Se for por.
Talvez a Carla Esparza.
Então, mas a Carla Esparza tem um histórico terrível de negar a luta, né? Isso pesa contra ela.
Ela nega muito luta, né?
Muito.
E a Marina é uma luta péssima pra ela.
Já foi pública, inclusive. Aí é um hype legal. Eles vão casar uma luta Marina com a Carla Esparza. A Marina debulha a Esparza. Aí dá um hype na Marina. Entendeu?
Aí dá.
Agora,
uma ex-campeã.
E a gente tá vendo, eu entrei no ranking pra ver a Angela Hill. Angela Hill é número 12. A Amanda vai lutar com ela,
12,
a Ribas é número 11.
É luta de recuperação pra Amanda. Tô dando uma luta de recuperação pra Amanda.
Exato. Se a Amandinha ganha bem essa luta, ela deve subir lá pra 9, talvez 8. É. A Cláudia Gadelha não tá ativa, ela disse que vai tirar um tempo fora. A Michelle Waterson tá negando luta, então ela deve pular no lugar ali entre a Cláudia e a Michelle.
Sim, porque a Amanda vai precisar, porque foi nocauteada, não tem jeito. Ela precisa de umas duas lutas para ser, para voltar ali para a linha de tiro. Exatamente. E a Marina Rodrigues entrou nos holofotes. Nego não estava nem olhando para ela. Com aquele nocaute, ela entrou nos holofotes. Se botam ela com uma Carla Esparza da vida e ela bate na Carla Esparza, que é bem provável que aconteça, o jogo no caso, ela bate, ela está de frente ali. Entendeu? É nocauteadora, tem uma. É legal. É uma categoria rasa, você falou bem.
Olhando essa parada aqui, eu acho que Mackenzie vai ser a. Tá na boca do gol ali, hein, bicho.
Putz, tô te falando, não é loucura minha.
Não é loucura mesmo, cara.
Se você olhar a divisão ali, eu tô falando. A galera tem que entender que a gente não tá falando esportivamente. Tá falando em termos do negócio. Pra fazer a categoria brilhar. Porque senão a categoria fica sem graça, não vende o negócio.
E uma luta, a Rose tá anos luz à frente da Mackenzie na questão de strike, mas...
Não dá. Não, é, só o chão. Mesmo assim, a Rose não é bobo de chão, não.
Exatamente, a MMA, a gente não tá falando de jiu-jitsu, né?
Jiu-jitsu, e o chão da Rose pra MMA é muito bom.
Sim, é muito bom, de verdade.
É muito bom. Mas vamos lá. Especulações aqui.
Mas essa é a parte mais legal da resenha, porra.
Não, tem que especular, porque você tem que ver as possibilidades dentro do panorama esportivo, do panorama entretenimento. A gente tem que pensar nos dois lados da moeda. Exatamente. Não é só. Se for esportivamente, a gente tem que seguir o ranking.
E a Mackenzie vai. A Mackenzie checa as duas casinhas ali, né? Faz o check.
Quinto no ranking e tem o hype do entretenimento, entendeu? Bom, enfim, vamos ver o que o futuro nos aguarda nessa categoria.
Já. O bom, essa é a melhor época do ano para luta, porque eles começam a alinhar um monte de luta para junho, julho, que tem a semana da luta, tem o começo do verão e tal. Então, tipo, tudo e que tiver de especulação, não sei o que, vai começar a desalinhar nas próximas semanas aí. Então,
Sem dúvida. E outra coisa, é a expectativa também dos eventos com público. Voltando os eventos com público.
Exatamente.
Entendeu? Precisam de grandes players.
A luta do Charles vai ser no Texas com público já.
No Texas, com público. Então, precisam de grandes players. Precisam de grandes lutas. Se não tiver grandes lutas, não vende. O público não quer ver. O público quer ver os melhores saindo na mão. Exatamente. Entendeu? Então, é uma luta feminina que atrairia. Poxa, imagina, uma luta. Não é uma luta dessa. Ia atrair muito. Mas enfim, vamos nessa. Você vê, mestrão, agora vai ter
Falta duas semanas pra luta dos Charles, mestrão. Falta dois sábados.
Duas semanas. Dois sábados, pra Charles encarar aí o Chandler.
Jesus, mestrão. Essa vai ser.
Coração na boca, nossa, né?
Na boca, já tá. Puta merda, já tá.
Mas o Brasil pode terminar o ano com dois cinturões, né?
Extras, né? Dois a mais.
É. Dois a mais.
Charles.
O Glover.
E o Glover. Ah, eu gravei com o Glover. Eu tava gravando com o Glover antes da gente começar aqui.
Ah, é?
São
as duas possibilidades. Porque o Glover vai ser a última chance dele disputar um cinturão. Porque e pela idade, sabe, tudo isso. Então ele vai vir com uma fome pra essa luta. Que é aquela fome do diferencial, né, cara? Aquele cara que vai entrar lá para matar ou morrer. E isso é uma diferença brutal numa luta.
Verdade. Então, o Glover tem muita chance de vencer. Eu até tomei bastante cuidado de perguntar, né? Porque fica aquela curiosidade, tipo, você vai ganhar e vai se aposentar campeão? Qual a motivação? Aí eu coloquei assim, eu falei, bicho, vai ser a cereja no topo do bolo. O bolo tá feito já. O bolo tá lá, lindo, maravilhoso, que é a tua carreira. E esse cinturão vai ser aquela cerejinha que a gente só bota assim pra dar aquela enfeitadinha. Ele ficou, abriu o sorrisão de orelha a orelha e falou, porra, irmão, é isso mesmo. Então tamo no mesmo patamar aqui.
É lógico, imagina. Pô, campeão da UFC.
Uma luta boa.
Eu acho uma luta que casa ali. É uma luta boa.
Muito melhor do que uma luta com o Dominic Reis. Muito, muito melhor.
Muito melhor. Concordo também. Mestrão,
Kamaru Usman e Jorge Masvidal.
Cara, é o que eu falei. O Kamaru Usman, ele é o campeão legítimo dominante da divisão.
Sim.
Quando a gente falou sobre essa luta a última vez, o que eu te falei? O Masvidal só tem uma chance nessa luta. É entrar uma pancada e ele vir resolver com uma sequência de socos. Caso contrário, ele vai ser mais dominado do que na última vez.
Sim.
Óbvio que eu não pensei que ele fosse nocauteado da forma que foi, até pensei no ground and
Ninguém,
pound.
né?
Mas nocautear da forma que foi, eu não pensei. Eu pensei até que fosse no ground and pound ali, ele sendo nocauteado. Um nocaute técnico ali, mas eu tinha certeza que ele seria dominado pelo Kamaru Usman. Tinha certeza.
Também,
É
também.
porque é uma superioridade atlética muito grande. O
Todo mundo que
Kamaru
me
é um campeão.
perguntou, eu falei que a luta ia ser igual à outra. De repente, com o Masvidal um pouquinho mais ativo, né? Porque tá em melhor shape e tal, não sei o quê, por causa da questão de corte de peso e tal, mas eu falei, pro Usman ali não vai ter, não. Não.
Pelo contrário, e justamente, só que ele vindo com mais shape, com mais condicionamento físico, porque teve um camp completo, ele faz com que o Usman entregue mais do que entregou na primeira luta.
E ele se expõe
É aquilo que eu
mais, né?
falei do campeão, do cara que é acima da média. Quando ele tem um desafio muito grande, ele mostra o porquê ele é acima da média, ele
É,
mostra porque ele é diferente. Porque o desafio leva ele a entregar o máximo. Quando esses caras entregam o máximo, eles estão acima dos outros. Entendeu? E é
perfeito.
isso. O Durinho obrigou o Usman a mostrar algo que ele não mostrava.
Tá?
Porque ele sabia que o Durinho era um adversário à altura. Ele vê o Masvidal tinha uma questão de pessoal e falou assim: cara, o cara me treinou uma semana e fez uma luta dura comigo? Como é que é? Tá falando que quebrou meu nariz? Peraí, vou mostrar para ele quem eu sou. Vou mostrar para ele o meu nível tá muito acima do dele. Foi isso, brother. Entendeu? Ainda bateu nele onde o Masvidal poderia bater, onde
Que
o Masvidal teria
nocaute,
mais
né?
conforto.
Caraca, não podia ter
Entendeu?
saído
O cara tá.
melhor. Não podia ter
Não,
saído
pra ele.
melhor pros estoques dele lá,
Sim.
na bolsa de ação, né? Para ele. Como é que fala isso aí em português? Você sabe o que eu tô falando? Isso aqui é gíria daqui.
Seis.
The stock was high. Como é que fala, tipo.
Ficou. O hype dele não é. O nível. Ficou mais. Eu entendi o que você falou.
É tipo, é uma brincadeira que eles falam comparando com bolsa de
Com
valores.
a bolsa de. De valores, eu
Isso,
sei.
né?
A
Que o
ação
estoque
dele
dele.
ficou lá em
Ah,
cima,
isso!
valorizada.
A
É,
ação dele
a ação dele
valorizou.
ficou mais
É isso aí,
valorizada.
é isso aí.
A empresa ali ficou mais valorizada.
Exato,
Foi essa
porra,
a ideia, entendeu?
nocaute, né? O cara tem a fama de ser aquele cara duro, mas que ganha na marra ali, no clinch, né? Pá, dirty boxing e tal. Nocautear o Masvidal foi bem pra ele.
Pô,
O
foi
Colby
muito bom pra ele.
Covington. O Colby Covington veio. E o Colby Covington, eu odeio dar razão pro Colby Covington, mas ele falou um negócio certo. Bem certo. Falei, bicho, vocês estão aí. Ele falou pra atacar o Masvidal, o Usman, claro, mas analisa. Esquece que foi o Colby Covington que falou e só analisa. Falei, ó, vocês estão.
Esquece que foi ele.
Vocês estão se. O cara tá se vangloriando de ter nocauteado um cara regular. Quantas derrotas tem? Como que é o recorde do Masvidal? Quantas derrotas ele tem? 15? É um cara que tem um hype. O cara tá no hype aí. Ele teve uma boa vitória contra o Darren Till. Aquela foi uma boa vitória. Mas
Foi uma ótima vitória.
aí ele faz aquela luta com o Nate Diaz. Que, bicho, não é o Nate Diaz de 10 anos atrás. O Nate Diaz tá no fim de carreira já também. Não é o mesmo Nate Diaz. O Nate Diaz só é o mesmo brabo. Ele não luta igual mais. E ele faz aquela joelhada contra o Ben Askren, porra. Entendeu? E aí o cara se eleva a um nível assim, tipo, um hype absurdo. Que o cara virou. Eu já tinha falado isso aqui antes. Eu falei, bicho, é o Masvidal, cara. É aquele cara. Ali do bolão do
Sim,
meio, sempre foi do
sempre
bolão
foi,
ali.
mas qual é o problema? Qual é o lance? É que o Masvidal, ele, por ser um cara meio que imprevisível, né? Ele é um cara com uma limitação técnica, a gente sabe disso. É um cara de limitação, ele é um brawler que melhorou e virou um boxer ali, tal, com poder de nocaute. E é um cara que sabe vender aquela coisa de gangsta, né? De
É,
cara que
de cara
brigava na
ruim,
rua, cara que fazia luta de fundo de quintal, né?
é
Que
isso
lutava na
aí,
mão com os caras grandes e tal. Ele
é isso
vende
aí,
isso. Isso cria imaginário na cabeça das pessoas, dos fãs. Normal, normal. Até o estilão dele, pô, meu irmão, ele não tá nem aí, meio, né, meio os irmãos Dias, entendeu? Isso, aquela coisa meio... Ele mesmo. Tem essa parada. Ele tem essa passeio, esse negócio. O que acontece? Eu acho que a vibração do Usman não foi ter batido o Masvidal lutador. Foi ter batido o Masvidal homem.
É.
Imagem.
Sim, entendeu? Exato.
Aquela coisa do cara que é bom de mão, que nocauteia, que, pô, da joelha voadora, que sai da mão qualquer um.
Que, pô, entendeu?
Que falou que quebrou o nariz dele com 6 dias de luta, tal. Então, eu acho que toda a festividade envolvida, se é que eu posso dar essa palavra, o que está envolvendo essa luta, né? Envolveu essa luta, essa vitória, todo mundo comentando, foi mais em cima disso, em relação ao Usman. Eu não creio que o Usman tenha olhado para o Masvidal como um atleta de altíssimo nível que ele venceu.
Como
um cara perigoso, que tem toda aquela coisa de ser brigador, e ele venceu o cara naquilo que o cara é melhor. É. Isso que eu acho que foi o ponto faz forte. Sim. Venceu no terreno que ele é, que é o terreno dele.
Como a Valentina com a Jéssica, né? Parece que é de propósito, né? Parece que é de propósito.
Mas quem fazia muito bem isso era o John Jones, né?
Que quer John ganhar Jones, do cara quebrar... como...
Ele, no que o cara é bom, no que o cara era melhor. Ele quebrava você no que você era bom. Aí ele quebrava você mentalmente. Exatamente. Aí o cara já vinha aos pedaços pra ele só ia juntando os pedaços. Entendeu? O John Jones fazia muito isso, né? Quando tava no auge. É aquela história, você entrar na cabeça do seu adversário. O Jorge St-Pierre já é diferente. O Jorge St-Pierre ia no teu ponto fraco. Se o cara era bom em pé, na trocação, ele derrubava. Se o cara era bom no jogo de chão, ele ficava em pé. O Jorge St-Pierre já ia pelo caminho mais... Não é fácil, tá? Não interpreta mal. Mas o caminho mais lógico. Mais lógico. Exatamente. Ele era mais lógico. Melhor, ele era mais pragmático. Mas ele não queria dar brechas pro erro, né?
100%.
Agora, John Jones, a Valentina mostrou... O próprio
eles arriscam, Uso, né? Ganhando,
arriscaram ao ganhar o cara, no que o cara é melhor. É. Isso é bacana, isso aí, por isso que há toda essa festa, todo mundo tá falando sobre isso. Agora, o Covington falar sobre isso é normal. Ele quer buscar
ele
ali.
Ele é o próximo, algum... né? Ele vai ser o próximo.
É, ele tá buscando ali o pavio para incendiar o negócio. Ele quer incendiar, porque ele quer vender a luta, porque vão brigar, vão discutir, vão falar que a primeira luta foi sorte, que ele vai ganhar, que ele melhorou, que agora vai ser diferente, que ele vai finalizar. Ele vai falar pra caramba, entendeu? Uhum. E para vender a luta, e o Usman já não gosta muito dele, vai vender isso também, vai criar uma expectativa muito grande para a luta, mas todo mundo vai querer ver. Eu acho que no final das contas, nós, né, público, vamos ser aí agraciados com um confronto bem interessante.
Verdade. E essa parada do Masvidal é muito louca. Tem uma imagem de briga dele com o Leon Edwards nos bastidores. Você já chegou a ver?
Eu lembro.
Ele deu umas porradas no Leon Edwards, até cortou o rosto. Tá. Cara, se o Masvidal lutasse com o Leon Edwards dá um pau nele, cara. Você viu a diferença de classe? A diferença de classe... Quando aquele Muhammad, o Bilal Muhammad, entrou para fazer a luta com o Leon Edwards. E a gente esquece do Leon Edwards porque ele não luta muito, ele ficou esse tempo todo da quarentena fora, não quis lutar.
Sim.
Mas a classe do cara, o cara é um striker, o cara é foda. Se botar o Masvidal ali, o Masvidal já é outra derrota para ele.
Não, o Leon Edwards é muito bom lutador, mas você falou, não é um cara que os holofotes estão em cima dele.
Não, entendeu? Ele não deixa, né? Ele é muito
reservado, talvez, eu não sei. Mas não é um cara. Mas isso aí é muito de brilho natural também, viu, Rafael?
Às vezes o cara não gosta muito, sabe? O problema do cara ser uma pessoa pública e não gostar dos holofotes é esse. Ele não pode negar que ele é uma pessoa pública, entendeu? O cara tem que abraçar a ideia. Você quer lutar no UFC? O mundo inteiro ver, você
campeão.
É uma pessoa pública, meu irmão, não tem jeito.
Se o cara não gosta dos holofotes, então é meu mulher de profissão, pô. Vai trabalhar numa repartição pública, vai ser funcionário público.
Entendeu? Fala com a Dona White, vai trabalhar no office ali no negócio, exatamente.
Eu quero ficar dentro do office lá, entendeu? Agora, se eu quero ser lutador, amigo, você tem que gostar dos holofotes. Tem que trabalhar os holofotes. É, não tem o figura pública, não tem dor de barriga, não tem dor de dente, não tem, sabe? Não tem. Quando você, quando liga os holofotes, quando você sai na rua, você tem que estar entendendo que as pessoas querem falar com você. Que as pessoas, pô, querem falar com você, não adianta, cara. Querem bater um papo contigo, querem conversar contigo, querem ouvir tua opinião, querem ouvir que você. Querem uma foto sua, você tem que estar pronto pra isso. Entendeu? É. Cara, se você não estiver pronto pra isso, eu, coitadinho, sou pequeno, mas eu dentro da minha comunidade eu sou um cara conhecido. E aí, como eu tava na televisão, as pessoas acabam me reconhecendo na rua, falam comigo, perguntando de luta. Então é normal pra mim eu estar num restaurante, nego vim tirar uma foto, ou perguntar sobre uma luta, me fala a tua opinião sobre uma luta. É normal, eu
sei. Quem vai ganhar?
Normal. Não tô falando aqui que eu seja um sonar, não. Pelo contrário, eu apenas estou no lugar certo na hora certa, ponto. Não sou eu melhor do que ninguém. Pelo contrário, tem gente melhor do que eu. Só apenas estou no lugar certo na hora certa. Então as pessoas me enxergam, vê, o Carlão ali que é o comentarista, o Carlão ali que é lutador, vou perguntar para ele. O cara gosta de luta, me pergunta. E é normal acontecer. Então, o que acontece? Eu 99,92 vezes que acontece isso, estou com minha família. Eu, minha esposa e minhas filhas. Um momento de lazer, de interação familiar. Eu nunca neguei uma foto. Eu nunca neguei um comentário. Porque eu não tenho direito de negar. Desde o momento que eu me considero uma figura pública, que eu estou exposto na tela de uma televisão, na tela de um computador, na tela de um celular, no momento que minha voz ela serve para inspirar pessoas, para motivar pessoas, para informar pessoas, eu tenho que estar pronto para falar com qualquer um em qualquer momento. O dia o cara me perguntou, eu sou diretor de uma federação de jiu-jitsu no Rio de Janeiro, então a gente tá sempre nos campeonatos de jiu-jitsu, trabalhando nos campeonatos, e aí sempre vem um pai, né, com seus filhos tirar uma foto comigo, falar de mim, e aí um cara perguntou, caraca, Carlão, todo mundo que vem pedir pra você tirar uma foto com você, você vai lá e tira, todo mundo que vem comentar de luta com você, você vai lá e comenta uma luta 5 vezes, caraca, se eu estivesse no seu lugar, eu não aguentaria. Eu falei, cara, é por isso que você não está no meu lugar. Porque, cara, porque simplesmente, para você estar falando com as pessoas, você tem que gostar de pessoas. Gostar de pessoas. Se você não gostar de pessoas, de interagir com as pessoas, de conversar com as pessoas, de aprender com as pessoas, de ensinar as pessoas, não adianta, você não pode ser figura pública. Você não pode ser um jornalista, não pode ser lutador, você não pode ter nada. Porque você tem que estar aberto às pessoas. As pessoas querem conversar com você porque é uma oportunidade que elas têm de ouvir uma pessoa que elas julgam, conhecer mais do que elas. Entendeu? Então elas, pô, cara, esse cara aqui entende, eu perguntar pra ele. Quantas vezes o Diego me manda mensagem pedindo minha opinião pra fazer aposta? Não é uma, duas, três vezes, não. Várias vezes. Pô, Carlão, o que você apostou nessa luta aqui? Várias vezes. Toda hora no meu direct do Instagram, é um ali, descobrindo meu WhatsApp também. Toda hora no WhatsApp,
o cara que eu não conheço. Desde que o cara não volte pra te cobrar depois, tá tudo certo.
Não, me cobrar não. Eu falo, rapaz, olha só.
Aposta não. Eu apostei lá, você
errado. Aí eu falo. Não, eu sempre falo pra assim. Causa. Eu falo pro cara assim, olha só. Eu falo assim, olha só, amigo. Lembre-se, gente, lutas são probabilidades. Não é uma ciência exata. Aí eu vou te explicar, mas eu sou legal, porque eu dou os porquês das minhas decisões. Eu não falo assim, fulano contra fulano. Eu coloco porquê, eu explico, ó. Fulano vai lutar com fulano, por que ele pode vencer? Por isso, por isso, por isso. Blá, 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 blá. Aí a escolha é sua, amigo. Fica com você. Ou, eu ajudo. Mas por que você faz isso, Carlão? Porque eu gosto de pessoas. Porque eu gosto de trocar ideia. Porque eu gosto de conversar. Porque eu aprendo com as pessoas, entendeu? Porque a nego comenta, até a tua página lá, nego comenta lá, eu faço um comentário vez ou outra, e nego vai comentar embaixo.
Toda vez que você comenta, eu dou um pin no comentário, porque a galera adora. Os caras ficam doidos que você tá lá comentando. Aí os caras vão, e é lá, sempre respeitoso. Você vê a diferença? Que legal.
E eu vou lá e o quê? Eu respondo todo mundo na medida do possível. Quando eu não respondo, é que eu não tenho tempo, tô trabalhando, exatamente, fazendo outras coisas. Porque alguém me pergunta algo, eu respondo. Por quê que eu respondo? Porque é a posição que eu me encontro. Eu tenho que responder, eu tenho que conversar, eu tenho que interagir, cara. Exatamente. É isso que me irrita muitas vezes. Um cara, eu já vi casos, não vou citar nomes, pelo amor de Deus, vamos ser do cavaleiros, de lutadores, de não querer tirar uma foto com o cara, porque tô de saco cheio hoje. Não! Você é figura pública, você botou o pé na rua, amigo. Botou o pé na rua, você tem que estar predisposto a apertar uma mão, a tirar uma foto. É simples assim. Eu entendo isso. Porque, por exemplo, eu vou contar um caso rapidinho para te fechar aqui, né? Para me alongar mais. Eu lembro de uma coisa que... Sabe onde eu aprendi isso, irmão? O dia que eu pedi uma foto, olha isso, foto não, eu não pedi nem foto. Eu pedi um autógrafo, na época a gente pedia autógrafo, hoje em dia ninguém pede autógrafo. Eu pedi autógrafo para um jogador de futebol, Renato Gaúcho. Uhum. Renato Gaúcho. Eu jogava no Flamengo, o Flamengo tinha sido campeão e tal, mas eu encontrei o Renato Gaúcho numa festa numa escola de samba. Naquela época.
Aquele gol de barriga que ele fez? Ah, não, o de barriga foi no Fluminense. Não,
o gol de barriga foi contra o Flamengo aquilo foi contra o Flamengo. Aí, cara, eu encontrei o Renato Gaúcho, cara. Aí eu fui lá, cara, todo feliz. Garoto, amarradão, uhum. Flamenguista doente. Caraca, o Renato ali. Aí o Renato ali chegando, tá no carrão dele e tal. Aí o Renato ali, cara, aí eu fui pedir um autógrafo pro Renato, cara. O Renato me negou o autógrafo, cara. Falando, foi assim, agora não, tipo, agora não, assim, me desdenhando. Cara, aquilo teve uma raiva dele tão grande. Cara, e sempre que... Olha que coisa engraçada, olha como marcou, né? É, passou os anos, aí pô, fui lutador, tal, tal, tal. Sempre que alguém me pedia um autógrafo e eu tava, tipo, triste, cansado, blá, 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 eu lembrava disso. E eu nunca neguei. Aí eu falei, caraca, não. Aí eu abraçava o cara, tirava foto, sei o quê, fazia um joinha, fazia um paz amor, assinava um cartaz, assinava uma camisa, mandava um abraço pra ele. Mesmo, não interessa, brother. Até hoje eu faço isso dentro da minha pequenez, da minha limitação como figura pública. Eu sempre faço isso, sempre cumprimento as pessoas. Então, se você quer ser um cara conhecido, uma figura pública, esteja pronto para cair nos braços dos seus fãs. Ou não, exatamente. E também saber receber crítica da melhor forma possível. Você tem que entender isso, entendeu? Respeitar as pessoas. Agora, exigir respeito, é lógico. Né? Para você, certeza, você tem que. Da mesma forma que você respeita, você exige respeito.
Tem se duas a pessoa que ultrapassar o limite, você ignora. Uma aconteceu comigo e outra eu ouvi. Eu acho que eu não lembro, eu tô tentando lembrar se foi. Eu vou querer dizer que é o Tom Cruise que eu vi numa entrevista. Que os caras estavam. Porque o cara tem fama de ser gente boa, tipo assim. De você encontrar e chamar, ele para, ele atravessa a rua pra se você dá a cena, ele vem, tira foto, sorri.
É isso, cara. É essa a diferença.
Tem até um vídeo dos caras, eles estavam filmando uma cena e ele estava em cima de um trem, todo amarrado, tal, fazendo a cena, e os caras estavam num carro, na estrada, e viram ele no trem, assim, aí os caras buzinaram e ele ficou brincando com os caras, assim, fazendo joia, dando tchau e tal. E aí, nessa entrevista, o cara fala assim, tipo, mas como que é essa relação? Ele fala assim, escuta, qualquer pessoa que tá no meu lugar tem que lembrar lá atrás, quando você não era conhecido e queria ser. Por que que você queria ser? Pelo teu trabalho, mas você quer ser reconhecido pelo seu trabalho. Então, isso, eu tô sendo reconhecido pelo meu trabalho. Não é porque agora eu sou muito reconhecido pelo meu trabalho que eu vou cagar em quem vem chegar perto de mim para querer uma foto, querer um autógrafo, querer uma coisa qualquer, entendeu?
Exatamente
e
outra, isso.
E o que aconteceu comigo é uma coisa besta, assim, tipo, ia ter o episódio 200 do podcast, e eu falei, porra, será que eu faço alguma coisa especial? Não faço, não sei o quê. Ah, não sei. Aí era tipo terça-feira à noite, assim, porque eu mandei uma mensagem pro George St-Pierre. Nunca tinha falado com o cara desde que eu gravei com ele a primeira vez no ano passado. Ia fazer um ano que eu não tinha mandado uma mensagem pro cara. Aí eu mandei uma mensagem. Falei, ei, George, que é o Rafael. A gente se encontrou na Academia do Renzo. Você gravou um podcast comigo o ano passado e tal. Queria saber se tem alguma chance de você sentar pra bater um papo comigo essa semana. Aí, pum, mandei. Falei, cara, a chance do cara responder, a chance dele responder já é, tipo... pequena, assim, minúscula, né? Dele aceitar, dele responder e falar, não, tudo bem, eu tenho uma hora pra sentar e bater papo. Passou 10 minutos, ele me respondeu, falou, ei, amigo, como tá em português, porque ele lembrou que eu era brasileiro, e falou, ei, amanhã, 10 horas da manhã, tá bom pra você? Quanto tempo você precisa? Eu falei, pô, eu preciso do tempo que você puder me dar, amanhã tá perfeito. Ele falou, ok, I'll see you tomorrow, amigo. E assim, eu falei, foi acho que a entrevista mais fácil que eu consegui na minha vida.
Pois é. Pois é.
Porque normalmente eu mando uma mensagem pra alguém, falo, ô, meu irmãozão, como é que tá? Tudo bem? Papapá, papapá. Ô, vamos pegar um dia, você acha que dá? Aí o cara responde 2, 3 dias depois. Fala, ah, vamos ver. Aí eu falo, ó, tipo, a gente senta meia horinha. É 10 mensagens, 2, 3 dias conversando, explicando e falando e tal, não sei o que. Aí você manda papum. E o cara é conhecido por isso. O cara é conhecido por isso. Não é porque eu tô tendo um dia não, ruim que o fã tem que pagar por isso, entendeu?
É exatamente o diferencial, cara, do cara que compreende a importância de ser um formador de opinião. Entendeu? O que adianta esse pessoal aí quer ser famoso, aí fica de nariz em pé, cara. Entendeu? Castelo de areia, cai logo, cai rápido. Desmorona
rápido. Entendeu? Ó, pra gente encerrar, eu vou falar todas as lutas do card que vai vir agora nesse sábado, e a gente faz um pitaco pra luta principal, tá?
Valeu, vamos nessa.
Pitacão, assim, pitacão rápido. Primeira luta, Andreas Michailidis contra KB Buller. Aí tem o brasileiro, Felipe Colares, o Cabocão. Vai lutar com o Luke Sanders. Tinha caído uma luta dele, então felizão que ele arrumou outra luta agora. A Luma Lockenbume contra Sam Hughes. Kai Kamaka contra TJ Brown, isso é pelo peso pena. Gabriel Benítez contra Jonathan Pierce. E aí, fechando o card preliminar, do peso palha feminino, a Randa Marcos contra Luana Pinheiro.
Brasileira, né?
Brasileira. Estreia dela no UFC. A card principal, Poliana Botelho. Caramba, já? Eu tô vendo ela falando, tá, não sei o que. A gente tava pra gravar, acabou desencontrando e ela já luta agora. Poliana Botelho.
A namorada do Kobe Covington, né?
Não. Aquela é a Poliana Viana.
Poliana Botelho é da Nova União.
Isso, da Nova União. Ela tá aí no Rio.
A Botelho é da Nova União. É isso. Aquela outra é Poliana Viana.
Poliana Botelho contra Luana Carolina, que é brasileira também.
Brasileira também. Da onde ela é?
Não sei, eu tô clicando aqui, eu tô no site do UFC, eu amo o UFC, mas o site deles é muito ruim. Depois a gente vê. Luana Carolina, aí peso galo masculino, número 12 do ranking, Merab Dvalishvili, contra o número 13, Cody Stamen.
Essa luta vai ser boa. Boa luta mesmo.
Aí, peso médio, o número 15 do ranking, Sean Strickland, contra... Eu não vou conseguir... O nome dele é igual o sobrenome da Joana, praticamente.
Sopa de letra.
Jotico, consoante. Tem, olha isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 consoantes e uma vogal, o nome do cara.
Que legal, porra, hein?
Não dá pra falar.
Que legal.
E aí a gente vai nos meio pesados. Ion Cutelaba contra o Dustin Jacoby. Co-main event. Peso pena. Cub Swanson contra o Giga Chikadze. Eu gosto muito do Cub Swanson.
Vai ser luta difícil pra ele.
Vai. E aí a luta principal. Dominic Reyes contra o Jiří Procházka.
Prochaska.
Eu falei, cara, eu não sei pra que eu falei. Eu falei, o Dominic Reyes deve ter brigado com o matchmaker do UFC, alguma coisa assim, porque, meu irmão, que pedreira que jogaram no colo dele, hein? O cara vindo de duas só derrotas.
Eu acho que, cara, acho que a luta da vida do Reyes foi aquela com o John Jones.
É. Verdade.
Eu acho que foi bem, a luta, cara, da vida dele, assim. Foi a luta da vida dele. Ele não consegue mais fazer ele não consegue mais fazer uma luta. Acho que ele não consegue mais. Acho que
eu falo a mesma coisa da luta do Cody Garbrandt contra o Dominic Cruz. Ele nunca mais vai lutar daquele jeito.
Acordou o dia perfeito para vencer o Dominic Cruz e venceu uma lenda, mas depois daquilo ele não conseguiu nunca mais lutar da mesma forma. Cara, e o Reyes, eu acho a mesma coisa em relação ao John Jones, cara, foi a luta mais a melhor performance da vida dele contra o John Jones. Uma luta ruim para ele, hein? Pra ser uma luta ruim para ele. É uma luta difícil para ele ganhar, cara.
Maldonado faz umas lives com a gente de vez em quando e ele fala que o cara que bateu nele mais forte que ele viu até hoje foi o Prochaska.
Foi, é? Mais forte?
O cara que bateu nele mais
Caramba.
Forte foi o Prochaska. Porque eu lembro, a gente tava fazendo uma live na estreia, acho que era a estreia do Prochaska no UFC, e o Maldonado falou assim, eu nem sabia nem quem era, e o Maldonado fez assim, bicho, esse cara bate forte, esse cara me deu uma surra uma vez, ele é muito bom, né? Esse cara me deu uma surra uma vez, eu não lembro de ninguém bater tão forte igual ele, assim.
Nossa, cara, eu acho que vai ficar ruim pro Reis essa luta. Vai, é a terceira derrota pra ele se ele perder, não é? Terceira derrota do Reis.
Vai ser a terceira. Ele perdeu o Jones.
Sinto
ele perdeu
muito,
pro Jones, perdeu pro Błachowicz e eu acho que ele vai perder essa daí também.
É, luta difícil pra ele. Olha a sequência de lutas que ele fez, cara.
As últimas, triste né? Até, né, cara? Tipo, o cara tá no topo do mundo, mas não vai conseguir virar, né?
Se ele vencer essa luta, olha, vai ser uma reviravolta. Assim, ele vai dar um gás adicional na carreira dele.
É, entendeu? Exatamente.
Mas acho pouco provável que ele vença esse cara, sinceramente.
Ele tá vindo como zebra, mas não tá muito, muito ainda não. Ele tá mais 120 e o Prochaska tá mais 150. Aliás, menos 150.
É. Vamos ver, mas vai ser uma luta boa. É uma luta que provavelmente não vai terminar. Não vai ser 5 rounds. Não vão ter 5 rounds nessa luta. Provavelmente não vão ter.
Não, também
uma
luta acho que
vai
não.
ter um nocaute ali, um TKO ali. É uma luta bem provável que termine no segundo, terceiro round.
Eu também acho que não. E só pra galera ficar ligado, que tem PFL na quinta-feira dessa semana, que tá passando no combate também. Tem, ó, tem o cara de sapato, tem o...
Estreando.
O cara, tem cara de sapato. O Zeferino. O Zeferino, meu professor, o Zeferino.
É teu professor?
É. Antônio...
que legal.
Acabou pegando uma bomba ainda, porque ele casaram a luta dele com o Tibau, né? Caiu 3 lutas dele.
Ele
Tibau. E agora é ele com o Tibau. Aí tem, ó, tem o cara de sapato contra o Tom Lawler. O César Ferreira Mutante contra Nick Rotrick. Jordan Young contra Vini Magalhães. Tá bom demais esse card. Tá. Aí tem Chris Camozzi contra Emiliano Sordi. Gleison Tibau.
O Emiliano Sordi vai dar uma surra no Chris Camozzi.
Ele é menos 400 favorito. 4 para 1.
Esse argentino é bom, cara.
É bom mesmo. Ele é bom mesmo. Eu tô ligado.
Esse argentino é bom, cara. Esse argentino é bom. É
também. Aí a gente tem Gleison Tibau contra o João Zeferino.
Luta duríssima, hein?
Duríssima. Eu acho que o Zeferino, e não é só porque é meu professor, meu amigo, não, mas eu acho que o Zeferino leva muita vantagem em pé. Muita vantagem em pé.
É, não. Em pé. Não, o ponto forte dele vai ser esse. Manter a luta em pé. Agora, se
o Tibau tem um wrestling muito bom, mas aí se botar chão, o jiu-jitsu do Zeferino também é melhor que o do Tibau.
Agora, o problema do Tibau é a intensidade, ele conseguir manter a intensidade, porque ele cansa.
Exatamente.
Entendeu? Ele tá com uma idade, já muita ajuda. O Tibau tem só 60 lutas, sei lá o que. Muita luta. Acho que o ponto chave dessa vai ser o condicionamento físico.
Exatamente. Também acho. Vai, o Tibau vai procurar um grappling, e o Zeferino não é, de novo, eu sou meio suspeito pra falar, tá, mas o grappling do Zeferino é muito bom, ele treina, porra, treinou no Renzo aqui muitos anos, ele fez esse camp, parte desse camp no Brasil, mas tava treinando lá no Brigadeiro, com os caras brabo que lutam na Rússia também, então tá afiado. Aí, como em evento desse evento, é o Ray Cooper III, que fez um escarcéu aí na última temporada, porque ele ia lutar contra o... Como é que chama, cara? Jake Shields. Ele ia fazer a estreia contra o Jake Shields, e o pai dele lutou contra o Jake Shields e perdeu uma época aí no MMA. Então, fizeram essa... O filho vem a trazer a revanche do pai e tal, e ele debulhou o Jake Shields. Moleque muito bom de porrada. E aí
o Jake Shields também já foi, né? O Jake Shields também já foi, né?
Bicho, encontrei ele na academia aqui, encontrava, faz tempo que eu não vejo ele. Mas o bicho anda, parece um Robocop, cara.
Já foi, né? Já deu pra ele. Foda.
E o evento principal é o Curt Millender contra o Rory McDonald, a estreia do Rory McDonald no...
Só lutão, hein, cara?
Pô, tá demais, muito
bom demais, esse demais, evento,
demais.
Hein?
Exatamente. Então, a galera tá fica ligada aí no
PFL. Quinta-feira, ligado aí.
Quinta-feira, Quinta-feira.
Pô, vai ser só lutaço. Depois a gente vai falar sobre esse evento aí. Pô, só lutaço.
Vamos, a gente junta de novo. Aí tamo junto. Mestrão.
Beleza, então.
Fechado. Ah, tem uma surpresa. Tem uma surpresa. Opa. Calma. Ó, Instagram do Mestrão aqui na tela, ó. Aê!
Yeah,
é. Mano, e agora, atenção, YouTube. Aê,
caramba. Garoto, alô. Esse domingo vai ter o guarda alta, esse domingo. Vamos falar sobre... Ela gosta de jiu-jitsu, né? Sobre as regras de jiu-jitsu. Um pouco sobre as regras. Vai ter um debate muito bacana. É, a gente vai falar sobre as regras do jiu-jitsu, sobre a evolução das regras do jiu-jitsu e com convidados muito especiais. Fiquem ligados no meu Instagram, que eu vou estar aí divulgando aí quem serão os convidados para o debate. Boa. Altíssimo nível, eu só falo isso, os convidados de altíssimo nível falam sobre regras do jiu-jitsu, galera do Brasil é o jiu-jitsu. Fiquem ligados no Guarda Alta nesse domingo às 5 da tarde. Tamo junto e misturado, é sempre um prazer inarrável fazer parte aqui do MMA hoje, bater um papo com você. Hoje a gente falou bastante, né, cara?
Sempre, né? A resenha total, né? Demais.
Nossa, falamos bastante. Foi bem legal. Eu gostei muito desse evento. A nota triste realmente foi o Chris Weidman e o Krut, né? Duas lesões, muito chato, principalmente do Weidman.
Mas ele saiu andando de lá, né? Ele saiu caminhando.
Mas é uma lesão perigosa, né? Vamos ver como eu não acompanhei o que aconteceu depois, né? A parte do laudo médico, mas eu espero ter sido bem com ele. O Weidman, muito triste, mas já está medicado, já fez feito cirurgia. Quem aí segue o Chris Weidman está vindo ele postar várias coisas, sempre com um sorriso no rosto, mostra que é um vencedor. E o que vale ali desse. E principalmente a coisa de mais impacto nesse card do UFC 261 foi o nocautaço da Rosina Mayunas, que vai ficar na história do esporte. Que nocaute técnico, que coisa linda aquele chute. Realmente foi um espetáculo.
Exato, foi isso mesmo. Então, ó, pessoal, se inscreve no canal do Mestrão. Instagram, de novo, na tela aqui, ó. Carlão Barreto Oficial.
É isso, Carlão Barreto Oficial. Oficial, né? Oficial.
Carlão Barreto Oficial.
Oficial.
E igual, meu sobrenome é Awad. E aí o meu nome no Instagram é Rafael Awad. E aí meu primo fica me zoando, né? Porque se escreve Rafaela. A hora que bota tudo junto, ficou Rafaela Uad.
Uad, né? Pô, peraí. Que é isso? Alivia.
E o pô, legal. YouTube do Mestrão, Carlão Barreto TV Oficial.
Oficial.
Mestrão, escreve, me manda a hora que você tiver o festival de domingo. Me manda também que eu posto lá no MMA hoje.
Pô, obrigado, cara. Vou te mandar sim. Vai ser uma rapaziada muito boa. Pessoal da arbitragem do jiu-jitsu brasileiro de primeira linha. Tá bom? Obrigado, galera. Beijo no coração. Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto, misturado. Até a próxima. Valeu.
Obrigado.